Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 140. Periferia, justiça climática e racismo ambiental. Bom, e nesse episódio eu recebi a Mariana de Paula. Mariana é uma das fundadoras do Lab Jaca, é uma iniciativa super bacana de uma das periferias aí do Rio de Janeiro, Jacarezinho, daí o nome do Lab Jaca. E a galera trabalha com dados para gerar cidadania, né? Cidadania ativa. Muito bacana o trabalho que a turma realiza. E eles também atuam em rede, né, com vários outros coletivos e organizações periféricas aí pelo Brasil adentro. Mariana comentou um pouco mais sobre esse trabalho, sobre como ela entrou, né, acabou entrando na área de impacto socioambiental. Ela já passou pelo BNDES Garagem, atuou lá no consórcio em que a Artemisia participou. Uma atuação super bacana, uma jovem aí, profissional, formada em engenharia de produção. Já trabalhou na Petrobras e hoje está desse lado de cá, digamos, do balcão. Que bom, né? Tem uma trajetória super interessante e foi convidada, né? Foi selecionada para participar de um... para ganhar uma bolsa, enfim, estudar um tempo aí numa iniciativa da Universidade de Columbia, dos Estados Unidos. Ela conta um pouco mais sobre essa oportunidade, super legal mesmo. Bom, é um papo bacana porque também reforça essa questão da não linearidade, né, das trajetórias. Isso tem aparecido muito por aqui em outras conversas também. Então é legal reforçar isso, jogar luz nisso, de que você que está ouvindo, está às vezes incomodado com a sua formação e acha que não tem nada a ver com a área de impacto, lê do engano, tá? Porque cada vez mais a gente está vendo que, né, a coisa é não linear mesmo, e que bom, né? Então temas que aparentemente não tem nada a ver, quando a gente conversa com as pessoas, tem tudo a ver e tem muita gente trilhando esses caminhos não convencionais. E isso me anima bastante. Então é isso. Um papo delicioso com a Mariana. E, sem mais delongas, partiu para o papo. Olá, Mariana, tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigado por você ter aceito o convite para a gente conversar, trocar essa ideia. Para a gente começar, se apresenta, conta um pouquinho de você, seja bem-vinda.
Oi, Fábio, obrigada a você pelo convite. Bom, eu sou a Mariana de Paula, nasci em BH, nasci em Belo Horizonte, mas sou cria do Rio de Janeiro, moro aqui desde que eu me entendo por gente. Eu sou cofundadora e diretora executiva de uma organização chamada Lab Jaca. O Lab Jaca é um laboratório de pesquisa, geração cidadã de dados e construção de narrativas sobre favelas e periferias, que busca traçar ações que representem as reais demandas dos moradores e das instituições locais. Então, basicamente, a gente trabalha com produção de insumos e dados, através dessa metodologia que é a geração cidadã de dados, para gerar informações, enfim, fornecer esses insumos que ajudem na construção de políticas públicas que transformem a vida dos moradores baseado nesse protagonismo, né, dessa demanda prioritária que o morador identifique. E a partir daí a gente consiga fazer essa incidência, articulação, para que recursos, orçamentos públicos, projetos de lei sejam construídos a partir desse protagonismo, desse saber que vem do morador. Eu sou formada em engenharia de produção pela Unirio, aqui no Rio, né, com MBA Júnior em gestão de negócios. Fiz especialização também em gestão de projetos. E é isso, hoje eu estou só na Lab Jaca. Até janeiro, eu atuava também como coordenadora de planejamento e gestão de um programa do BNDES, que era o BNDES Garagem Negócios de Impacto Socioambiental. É um programa de aceleração de startups que se preocupam em causar esse impacto socioambiental no seu produto, no seu serviço, no seu modelo de negócio. E também sou conselheira, no Comitê de Monitoramento das Políticas Institucionais de Promoção da Equidade Racial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que a gente chama de COOPERA. Bom, essa sou eu, tenho 29 anos, completando 30 aí no mês que vem, residente do Rio, e é isso.
Que bacana. Bom, você já iniciou trazendo alguns chapéus, a gente fala já na sequência sobre eles, mas antes eu queria explorar um pouquinho mais de você. Conta um pouco mais de você. Você colocou, bom, eu sou mineira, mas me considero, né, carioca. Conta um pouquinho mais da tua trajetória e como é que você foi parar nessa agenda de impacto social.
É isso, eu nasci em BH e vim para o Rio porque meus pais na época passaram no concurso público, então eu sou cria do Rio, mas eu sempre faço questão de dizer que eu vim de Belo Horizonte, apesar de ser questionado o tempo inteiro por causa do meu sotaque, por causa das gírias, etc. Mas é porque toda a minha família está lá, enfim, tudo que eu conheço de lar e de família se encontra em Belo Horizonte, tirando os amigos que a gente vai fazendo pela vida, né? Então, faço questão de dizer que eu venho de BH. Mas enfim, vim para o Rio, moradora do subúrbio desde sempre, cresci na Água Santa, depois me mudei ali para o Jacaré, Caxambi, e fui parar nessa agenda assim, especial, especialmente olhando para impacto social, socioambiental, de maneira bem genuína, eu acho, na verdade. Na faculdade, a minha formação é engenharia de produção, mas na Unirio eu tinha a ênfase, né, era em produção cultural. Então, aprendi ali todos os processos que estavam vinculados, que fazem parte da engenharia de produção, mas tinha também os processos que olhavam para a produção cultural. E olhando para isso, em uma das. A gente é produção cultural 1, 2, 3 e 4, né? Em uma das matérias de produção cultural, eu passei por uma reflexão a convite do professor, assim, da metodologia mesmo, da dinâmica das aulas do professor, que eu acabei esbarrando no, na ideia do direito à cidade, direito ao lazer pelos moradores. Então, fazia muito ali tentava fazer uma provocação, ou na verdade ele que fazia essa provocação na época, sobre acesso ao teatro. Ele também era formado em teatro também pela Unirio, além de engenheiro. Então, professor Manuel Frikes, inclusive, eu agradeço muito, porque ele contribuiu muito para a minha formação, assim, como pessoa. Mas ele fazia essa provocação de direito à cidade, e aí eu comecei a me questionar sobre o acesso aos espaços de lazer. Então, quando a gente pensava ali sobre vou levar a minha família ao teatro, ou vou levar a minha família ao cinema, o custo que envolvia, né? Se você era uma família de quatro pessoas, o custo que envolveu o transporte dessa família até o teatro, o custo que envolver acessar o teatro, então os ingressos, o custo que envolveria sobre você comprar um lanche, né? Você sai com crianças, você sai com filhos, e aí você quer lanchar, você quer também ceder esses momentos de prazer para os seus filhos, o custo atrelado a isso e o custo de volta para casa. Então, a provocação que a gente ficava, o exercício da reflexão que a gente pensava quais são as possibilidades de lazer que estão disponíveis para pessoas aí no lugar da onde eu vinha de subúrbio, né? Se eu quisesse ir para o teatro, quais eram as possibilidades que eu tinha perto de casa? Se eu quisesse ir à praia, era possível? Quanto que isso ia me deslocar de recurso, e não só recurso financeiro, tempo, etc. Então, por ali eu já comecei a meio que desenvolver esse senso crítico de pensar em impacto social, impacto socioambiental. Enfim, continuei a faculdade, eu era estagiária da Petrobras na época. Trabalhava ali só com OPEX, CAPEX, resultado, enfim, controle de produção, 100% ali no olho assim, da engenharia. E perto ali de me formar, eu fiquei, cara, está acabando a faculdade. Eu era prestadora de serviço, depois de um tempo, tinha um limite, tem limite, né, ainda de estágio, então era 2 anos. E aí, depois de eu ter fechado os 2 anos da Petrobras, eu fui contratada como prestadora de serviço. E aí, acabando a faculdade, trabalhando na Petrobras, eu falei, cara, e é isso aí, né? Vou ficar aqui, qual vai ser meu futuro, se eu vou fazer concurso. E aí eu me deparei meio que, tipo assim, cara, eu gosto de trabalhar aqui, gostava muito de trabalhar com meu chefe, com a minha equipe na época, assim, tá? Gostava realmente. Mas comecei a ficar meio incomodada sobre eu fornecer o meu conhecimento ou é isso, fornecer o que eu sabia, esse capital intelectual, para continuar contribuindo para uma grande empresa, uma multinacional como a Petrobras, continuar ali tendo, explorando, fazendo a exploração do petróleo e contribuir para essa riqueza, né? Tipo, qual era o meu valor nessa cadeia de processo? E aí eu comecei a ficar meio assim, não, beleza, eu gosto de trabalhar aqui, mas vai ser só isso que eu vou fazer, assim, vou me acomodar nessa situação, e aí, para onde eu vou, né? E aí, durante esse meio tempo todo, eu fui convidada, ou eu vi, na verdade, eu vi no Instagram um projeto que era o Nica Jacarezinho, é um pré-vestibular comunitário, que nasceu na favela do Jacarezinho, hoje expandiu, tá no Manguinhos, que é uma favela vizinha. Mas tinha uma chamada ali para o Mica para ser professora de matemática. E aí eu falei, pô, eu não sou professora de matemática, mas sempre me dei bem com as exatas, né? Não à toa fui para engenharia e gosto e tal, fui monitora e etc. na faculdade. Falei, acho que pode ser uma boa, assim, né? Tá aí, então não vou ficar só aqui sentada produzindo relatórios, né? Vou também, então, contribuir para essa outra esfera, assim, da sociedade. E fui dar aula, fui ser voluntária como professora de matemática do Nica. Logo no primeiro ano, a gente teve vários, alguns alunos aprovados, mas três na área de exatas, assim, né, que olhando para a específica da UERJ, tinham as exatas nas suas provas. Então, foram dois para administração e uma para contabilidade, e um outro menino, Vitor, também, que foi para tecnologia da informação, se eu não me engano. Ou sistema de informação, mas foi para alguma área assim da tecnologia, e eu fiquei muito feliz, né? Assim, não por mim, mas hoje pensar nessa possibilidade de contribuir para que outros alunos acessem o ensino público de qualidade. Pensando assim na minha trajetória, a educação foi uma coisa que meus pais nunca abriram mão, assim. Então, até mesmo o fato de eles terem passado para o concurso, e terem vindo para o Rio de Janeiro, e o esforço que eles fizeram para manter a minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, né? Em escolas boas, escolas particulares boas, enfim, para a gente acessar uma boa faculdade e tal. Então, eu sei o quanto que eu acessei determinados espaços e oportunidades através do estudo. Então, o quanto que eu estava contribuindo para que outros alunos, outros jovens negros de favela ou de subúrbio também tivessem o estudo ali como porta de entrada para outros espaços, né? Para além daquilo que normalmente está posto ali para gente enquanto juventude negra. E, enfim, acabou que o projeto foi crescendo, eu virei coordenadora financeira do projeto, e aí a gente continuou ali desenhando propostas e planos de expansão e etc., captação de recurso, até que veio a pandemia. Eu recebi o convite de um menino, Thiago, para construir uma campanha que a gente chamou ali de Jaca contra o Corona. Então, foi uma movimentação, todos os projetos sociais da favela do Jacarezinho tiveram que ser interrompidos, né, por conta do cenário que a gente vivia. E aí ele era cria do Jaca, a gente ali circulando pelo Jacarezinho também como professores, né, coordenadores do projeto. A gente se uniu junto com outros projetos e pensou, ah, vamos criar uma campanha de distribuição de cesta básica, distribuição de informação para que a favela não morra, né? A gente tinha na época um presidente ali que enfatizava sobre só ser uma gripezinha, então a gente ficava muito preocupado como que os moradores podiam também absorver isso, né, diante da necessidade mesmo de continuar acessando a sua renda, que já era de maneira informal, de maneira autônoma, ainda não falava em auxílio emergencial, nada disso. Então a gente pensou, a gente não vai resolver o problema da pandemia, mas vamos pelo menos tentar contribuir, em amenizar os impactos da insegurança alimentar. E aí a gente trabalhou com essa distribuição de cesta básica, produzimos folders informativos também, né, junto com o apoio da Fiocruz, residentes da Fiocruz e os agentes comunitários de saúde das clínicas da família ali local do Jacarezinho, para a gente distribuir informação, como lavar a mão, a importância do álcool, até mesmo nesse contexto do não acesso à água e não acesso à água de qualidade, como resolver, etc. E aí, para a gente distribuir essas cestas básicas, a gente meio que construiu um formulário, na época, assim, isso já vai lá para os seus 4 anos, com a expectativa de, inicialmente, só saber quem eram as pessoas que a gente estava atendendo, de onde elas estavam vindo e tal. Então, ali, de maneira bem genuína, construir ter esses dados ali de quem eram essas pessoas. E aí, no formulário, a gente levantou questões atreladas à COVID. Então, a gente não era médico, né? Não somos até hoje, ninguém se formou no LabJack Medicina, mas diante das recomendações do OMS, de tudo que a gente via com os residentes do Fiocruz, com as notícias que eram vinculadas, a gente fez algumas perguntas, colocou algumas perguntas no questionário para ter algum indicador possível relacionado à COVID-19 no Jacarezinho. E aí, o trabalho foi seguindo. Então, eram perguntas como: você conhece alguém com suspeita de Covid na sua vizinhança? Alguém na sua família apresenta os sintomas? Você apresenta sintomas? Um tipo de coisas assim. E aí, numa tarde, assim, durante nesse processo da campanha, em alguma tarde, a gente assistiu o jornal local aqui, o RJTV, dizendo que o complexo Jacarezinho Manguinhos, que são favelas vizinhas, tinham 12 casos de Covid. 7 no Manguinhos e 5 no Jacarezinho. Se não me engano, era esse número. E aí a gente assistiu aquilo, tipo, gente, como assim? A gente atendendo aqui mais de 100 pessoas por dia, várias apresentando aí alguns indicativos de possível Covid nas suas vizinhanças. Não é possível que só tenha 5 casos. E também numa época que não tinha teste, né? Como que a gente confirmava? Mas essa disparidade de dados começou a chamar nossa atenção, de tipo, quais os dados que a mídia veiculava, o que aparecia ali nos jornais, de maneira geral, sobre favelas e periferias, e os dados que a gente tinha sendo produzidos. E aí, daí nasceu o LabJaca, e aí eu acho que eu inicio de maneira. Eu não vou dizer de maneira concreta, porque eu acho que desde o NICA eu comecei a ter essa atividade, essa preocupação com o impacto socioambiental, na esfera da educação, principalmente. Mas depois isso desenrola e se aprofunda com o nascimento, com a fundação do LabJaca. E aí eu tô aí nessa jornada há uns 5 anos.
Que bacana, que jornada incrível, hein, Mariana? Muito, muito legal. E eu te provoquei a contar, a voltar um pouco atrás, porque acho que é legal contar um pouco desse percurso. E para quem está ouvindo a gente, também ressaltar que às vezes a gente busca uma certa linearidade nas trajetórias e isso não existe, né? Então, sim, é uma engenheira de produção que trabalhou com cultura e que, né, tem uma trajetória de impacto socioambiental. E outras que virão, e muitas outras possibilidades. Então, acho legal destacar isso. Eu queria te perguntar, para fechar esse capítulo do LabJaca, como é que paga a conta? Como é que pé que está hoje o LabJaca? Institucionalizou? Conta um pouquinho desse lado.
A gente se institucionalizou enquanto associação, né? Então, nós somos uma ONG, que a gente conhece aí de maneira mais resumida, né? Como ONG, uma organização não governamental. E foi um longo processo até a gente alcançar, de certa forma, hoje, nosso equilíbrio institucional. Então, inicialmente, a gente começou ali com benfeitoria, apoio coletivo, né? Doações, etc., até que a gente conseguiu. Há 2 anos atrás, mais ou menos, captar o primeiro recurso que desse força e substância ao nosso trabalho, para que a gente continuasse produzindo pesquisas. E desde então, acabou que uma porta vai abrindo outra, né? A gente foi conseguindo outras possibilidades de captação de recurso, mas que são de organizações da filantropia, do terceiro setor, que incentivam, trabalhos assim. Não só como o nosso, né, mas valorizam trabalhos de periferias e a qualidade dos trabalhos que são desenvolvidos, das organizações que surgem. E aí fico muito contente de dizer que o LabJaca é uma dessas organizações também. Então, a gente hoje tem esse apoio institucional, principalmente da filantropia, para a continuidade dos nossos trabalhos e da nossa pesquisa.
Que bacana. Bom, e para quem está ouvindo, o link na descrição para saber mais aí do LabJaca. E o outro chapéu que você colocou também no início, Mariana, você falou, olha, eu estava nesse projeto, terminou o contrato, tal, que é o vínculo, que é o BNDES Garagem. E você estava como via com o chapéu, com a camiseta da Artemisia. Conta um pouquinho dessa experiência também.
Na verdade, era um consórcio, né? A AWL se juntou ali, Artemisia, o Aira e Liga Ventures, para tocar o BNDES Garagem, negócio de impacto socioambiental. E no segundo ano do projeto, eu vi também o poder das redes sociais, né? Então, eu vi a vaga do Nica na época pelo Instagram, E vi também na época a Artemisia, no caso, divulgando uma vaga no Instagram para ser coordenadora de um projeto interno. E na época eu trabalhava também numa outra multinacional, que era da Vita, era uma empresa de tratamento renal. Trabalhava ali com análise de custo, otimização de recursos para contratos. E aí vi essa vaga, mas assim, ali também já pensou, o Labjaca já me demandava horrores. E eu falei, cara, isso não vai dar certo, são duas áreas muito distintas, né? Não sei até quando eu vou conseguir sustentar isso. E aí vi essa vaga, me candidatei, passei no processo seletivo, mas basicamente eu atuava ali como PMO do contrato. Então era garantir as entregas, né? Cumprir os calendários, enfim, fazer um trabalho ali de gestão do projeto, né? Que o PMO olhando é uma coisa de escritório, mas assim, escritório de projetos, garantir que o projeto ia sair conforme o contrato estabelecia.
Você era
E
chata do rolê, na real,
eu
né?
era chata do rolê, exatamente. Era que ficava ali no pé de todo mundo para garantir relatório entregue na data, ver se a gente estava cumprindo as coisas do contrato. Mas era basicamente meio que ser essa chata, mas para garantir que os líderes, né, que estavam ali no contato direto com as startups, acelerando as startups, fizessem o que eles melhor sabiam fazer, trazendo ali todo o conhecimento. Era uma galera muito boa, que já tinha trabalhado com impacto, que tinha sido absorvido ali da Artemisia também, de certa forma. Então, era garantir a aceleração das startups para elas alcançarem o melhor. E aí, isso foi bom também para mim, para caramba, porque eu fui conhecendo mais não só o mundo das startups, mas a possibilidade de causar impacto socioambiental e de ver a infinidade de soluções que são produzidas Brasil afora para enfrentar os desafios socioambientais que a gente tem, né? Na complexidade e grandeza de país que a gente tem, um país que é supercontinental. Mas soluções vindas de periferia, às vezes não, mas de pessoas negras também, às vezes não. Mas assim, pensando aí na o quão heterogêneo era isso, mas principalmente nas potências que surgiam desses lugares, sabe? Então foi incrível também, fiquei quase 2 anos, um ano e pouco. O projeto, a nossa licitação, né, era por licitação, acabou. E aí eu também já, o Labjaca seguiu demandando cada vez mais. Então chegou um momento que a mesma sensação que eu tive na Davita, eu passei a ter ali no BNDES, de cara, eu não vou conseguir entregar os dois ao mesmo tempo. E aí acabou, enfim, que a trajetória, o caminho foi o melhor que apareceu também. E aí hoje eu tô só no Labjaca.
E, bom, eu vi um anúncio, acho que foi no LinkedIn recentemente, que você foi selecionada para um programa da Columbia, Universidade de Columbia. Conta um pouquinho dessa história.
É um programa que a Universidade de Columbia tem, voltado para mulheres, mas pensando nesse processo de formação de lideranças femininas. A tradução do curso é essa, assim. E basicamente é fazer um intercâmbio de saberes, trocar conhecimento, trocar experiência, para que a gente construa esse grande hub ali de potências e de saberes, de diferentes mulheres de diferentes regiões do país, de diferentes setores de atuação, de governo, de ONG, acadêmicas, mas que se encontram ali nesse desejo de se formar como melhores líderes, né? Liderar não processos e pessoas, mas acho que desenvolver essa autoconfiança nas possibilidades assim que a gente tem também enquanto mulher para ocupar os espaços, acessar assuntos, acessar determinados conhecimentos que vão servir de insumo para o nosso dia a dia, e não só profissional, não só acadêmico, mas pessoal também. Então, estou bem empolgada. Vai começar amanhã, inclusive, o curso. Tem um processo ali que a gente vai para Nova York e faz esse intercâmbio com a própria universidade, com alunos da universidade, troca experiências, troca figurinha. E aí depois volta aqui para o Brasil e segue o curso, e aí aborda temas de racismo estrutural, desigualdade de gênero, meio ambiente e clima. Então traz meio que assuntos da atualidade. Eu tinha na época no colégio, estava tentando lembrar, uma matéria que era só sobre isso, assim, meio que atualidades, mas aí a gente se atualizando, né, quase que de maneira redundante, mas se atualizando aí sobre os principais assuntos atuais, enfim, o que tem sido desenvolvido, quais desafios e trocar experiência nesse sentido.
Pô, uma baita oportunidade, sem dúvida. Bom, para quem está ouvindo a gente, para situar no tempo, a gente está gravando aí meados de março, para não dar a
Isso.
data exata. E, bom, Mariana, assim, a gente tem cada vez mais na área de impacto social, de uma forma ampla, tem se falado muito sobre a agenda do racismo estrutural e do racismo ambiental. Queria que você, como que você enxerga esses temas, a importância de se falar sobre eles e como que eles atravessam, né, a tua trajetória, enfim, a tua experiência aí até agora.
Bom, até você estava falando, Fábio, sobre a gente às vezes não tem um caminho tão óbvio, né? Então, eu engenheiro de produção, trabalhei com cultura e etc. E quando eu deparei com essa agenda ambiental e climática, foi bem conflituoso, assim, para mim, né? Porque quando a gente olhava para a discussão, a gente tinha ali referências sempre brancas, europeias, né? Então a gente tem a Greta aí como um grande nome de referência da discussão, do ativismo, ou especialistas, né? Biólogos, etc. E eu ficava tipo, cara, será? Eu acho que eu só tô aqui vendo acontecendo no meu dia a dia, mas não sei se eu devo talvez contribuir ou ati ser ativista nesse sentido, né? Militar por essa questão. Mas era uma coisa que era cada vez mais alarmante, assim, cada vez mais comum, que era quase inevitável também, né? Então, eu acho que durante a minha trajetória, assim, da adolescência, eu cresci no subúrbio e eu lembro de várias vezes não conseguir ir para a escola ou não conseguir, sei lá, às vezes sair de casa porque a rua estava alagada. Eu morava perto de uma estação de trem que ela sempre alagava, sempre, absolutamente sempre alagava quando chovia. Então, eu sempre vi ali, de maneira geral, os impactos que a gente achava da natureza, né? Muito presentes, assim, no meu dia a dia. E aí, depois, quando eu fui trabalhar. E aí, é isso. Tinha uma rua do Rio, que um dia foi um rio perto de casa, e aí virou um valão. Aquelas coisas ali que vão apontando, de certa forma, a configuração do racismo ambiental e da injustiça climática, de certa forma. E aí depois, quando eu fui trabalhar ali no Jacarezinho especificamente, isso ficou ainda mais latente, né? Porque aí era dentro de uma favela mesmo, que aí que eram uns problemas ainda mais complexos. Então, apesar de eu ter trazido esses fatores no meu dia a dia, eu não sofria, por exemplo, com a falta de coleta de lixo. Eu não sofria com a falta de saneamento básico. Até tinha problemas de acesso de água, mas acho que de uma maneira geral. Então, foi ficando cada vez mais grave, assim, né? Sobre uma ótica que, para mim, ficava cada vez mais grave sobre acesso a direitos. E aí eu pensei, putz, não tem como a gente não fazer essa denúncia aqui, né? Eu acho que mesmo eu não sendo especialista, não sou bióloga, acho que a gente precisa, eu preciso, eu quero, eu sinto ali uma necessidade de fazer essa denúncia. E aí, enfim, comecei a trabalhar e pesquisar sobre racismo ambiental, mudanças climáticas, o impacto disso na população negra, na população periférica, em especial. E aí isso foi ali logo no início do Labjaca, 2020, mais ou menos. E aí no início era muito mais um trabalho de narrativa ali que eu trazia, muito por conta a necessidade de trazer, não eu sozinha, né, mas o Labjaca, da gente trazer qual era a importância da construção da narrativa, né? Então, como era importante que as pessoas contassem suas próprias histórias. Que a gente vê muito a mídia estereotipando, colocando todas as pessoas pretas numa mesma caixinha, e quanto a gente tem diferentes saberes e conhecimentos a serem valorizados, né? E aí, a gente começou a fazer uma produção audiovisual, pensando ali também na importância da comunicação. Então, como uma comunicação é uma possibilidade de você ter poder, né? Acesso à informação. É uma ferramenta de poder, então o quanto que a gente queria ali, de certa forma, também valorizar essa narrativa para que as pessoas tivessem acesso a um outro tipo de saber, que não é aquele saber acadêmico, científico e tal. Então a gente começou a trabalhar com uma produção audiovisual, em que a gente entrevistava diferentes moradores de diferentes favelas e periferias do Rio sobre o racismo ambiental. E aí a gente acha que, tipo, sei lá, não é todo mundo que sabe falar sobre racismo ambiental? Mentira. As pessoas sabem falar sobre racismo ambiental porque elas vivem isso diariamente. As pessoas de favela, periferia, quilombos, baixadas, quebradas, os diferentes nomes que a favela ganha Brasil afora, todo morador sabe que é o racismo ambiental, porque ele vive nisso diariamente no dia a dia dele.
Mas por esse
Então.
conceito, ou por essa expressão, ou não necessariamente?
Exato, só que era não necessariamente. Então, quando a gente entrevista uma senhora moradora do Complexo do Lins e ela diz que a casa dela enche, que ela perde as coisas toda vez que chove, que ela vê e que ela trabalha numa casa da Zona Sul e que ela sai de casa, tipo, o bairro ou a rua dela tá em condições insalubres, mas quando ela chega na Zona Sul só tá chovendo, nem parece que é o mesmo mundo, nem parece que é o mesmo Rio de Janeiro. Ela não vê o patrão ou o filho do patrão ou qualquer pessoa deixando de trabalhar ou deixando de ir ao mercado, deixando de ir a uma clínica de saúde porque choveu. Enquanto que quando a gente olha para as periferias, a gente costuma muito falar que o Rio de Janeiro é dividido por túneis, né? Então, quando a gente atravessa o túnel da Zona Sul para a Zona Norte, é uma outra cidade, uma cidade que a gente não tem florestamento, não tem acesso a áreas verdes, não tem acesso a parques urbanos de maneira geral, qualidade do ar, etc. Então, elas traziam ali na narrativa dela o que era o racismo ambiental sem saber se apropriar do termo. Então, a partir daí que foi ainda mais evidente, latente, a necessidade de trabalhar com isso, porque você não precisa ser um especialista no assunto para denunciar o racismo ambiental e a injustiça climática. Acho que basta você se identificar como indivíduo da sociedade, né? E pensar que o problema, beleza, não é um problema meu, eu realmente não tenho problema hoje de sair de casa. Mas é um problema que atinge uma outra parte da sociedade. Enquanto, nesse sentido, acho que se todo mundo pensasse assim de maneira geral, e aí eu nem digo só para as questões climáticas, acho que para as questões raciais, questões de gênero, se a gente pensasse em trabalhar esse coletivo, o avanço seria muito maior nas discussões e na pressão, né, por construção de políticas públicas, enfim. Mas voltando para a agenda ambiental e climática, foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com isso e pesquisar, me debruçar sobre o tema. E aí eu, por minha vez, também já fui ali atrás, de fato, da definição dos termos, entender como surgiu, em que época surgiu, que contexto surgiu, onde o Brasil está aqui agora, aonde o Brasil se encaixa nessa janela e etc. Então, aí são uns 3, 4 anos, assim, me aprofundando, não me considero especialista de nada, mais uma desesperada em não ver as mesmas práticas sendo reproduzidas ao longo dos anos e simplesmente sentar em cima disso achando que, putz, é normal. Ah, tá chovendo, a Baixada Fluminense alagou de novo. É normal, a Baixada sempre alaga. Será que é normal mesmo? A gente vai continuar normalizando essas situações em que as pessoas ficam em situações vulneráveis, são depreciadas, enfim, sofrem risco de vida, de saúde. Não pode ser normal a gente normalizar isso. E aí cheguei nessa agenda ambiental e climática.
Que chegou e que espero que você continue nela por muito e muito tempo, porque realmente a agenda precisa de gente que tem esse perfil de agarrar com unhas e dentes e ir para cima, muito legal mesmo. E para a gente fechar, Mariana, papo maravilhoso, agradecer demais aqui pela troca. Para quem está ouvindo a gente, que iniciativas legais, coisas bacanas que estão rolando, que você tem visto nessa agenda racial, seja ambiental ou não, mas que vale a pena dividir com quem está ouvindo?
Nossa, eu acho que eu não teria tempo aqui de eu dizer todas, assim. Vou dizer meus principais parceiros de trabalho, que eu conheço de maneira bem próxima, mas tem muitas Brasil afora, né? A gente tem expandido o nosso plano de atuação do Labjaca a nível nacional e tendo a oportunidade de conhecer outros projetos, outras organizações que estão ali desenvolvendo as suas tecnologias sociais, para enfrentar os desafios, né, que elas encontram. Mas acho que eu posso começar pela Visão Coop, é uma organização da Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro. Eles desenvolveram uma tecnologia social que eles conseguem monitorar as enchentes na Baixada, especialmente ali em Queimados, de onde eles vieram, e fazer essa incidência política, né? Tanto de comunicação quanto engajamento da sociedade. E conseguiram aí no último ano, com esse trabalho aí que eles foram desenvolvendo, diminuir o número de notificações relacionadas a enchentes em Queimados por conta dessa tecnologia que eles desenvolveram. Então tem a visão co-op. Eu acho que o Nico continua sendo um projeto aí crescendo, aprovando alunos, né, dando oportunidade de alunos acessarem ao ensino público de qualidade. Então recomendo demais o Nico. Recomendo a Payback também. A Payback é uma organização que acredita no poder do esporte como uma ferramenta de transformação social. E aí eles trabalham muito ali com basquete, então utilizam basquete. A gente sempre vê o futebol, né, como o principal esporte ali das favelas, das crianças. Mas a galera pensa e constrói a Payback também, nesse sentido, olhando basquete como essa possibilidade. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho o coletivo Acabouca, que são de organizações, é uma organização composta por mulheres lá no interior do Pará, Capanema, e que colocam ali a mulher como principal protagonista na busca por justiça climática, desenvolvendo essas mulheres que ali no seu dia a dia trazem esses incentivos. O Resiste Enem também é uma organização do Pará, que pensa ali o WhatsApp como uma ferramenta, utiliza o WhatsApp como uma ferramenta de educação, uma tecnologia aí para aproximar os alunos e fornecer esse ensino. Tem a Corre é uma empresa de São Paulo, que trabalha fazendo conexões de potenciais organizações periféricas com potenciais parceiros. Então, basicamente, ela trabalha ali, foi fundada por três jovens negros ali de São Paulo, por três caras pretos de São Paulo, mas atua como essa ponte, né, de possibilidades entre organizações que normalmente não acessam esses recursos ou não acessam as pessoas e as instituições que têm os recursos. E, por outro lado, por eles acessarem esses recursos, fazer essa conexão, tipo, olha esse projeto, olha esse portfólio, olha essa possibilidade. Enfim, muitas outras organizações que trabalham e que estão aí juntas, trabalhando de maneira colaborativa também, né, para encarar esses desafios sociais que a gente tem.
Massa demais. Bom, quem está ouvindo, link na descrição. E se quiser depois saber mais, pega aí o contato da Mariana também na descrição e ela vai poder indicar outras iniciativas. Eu acho que é legal trazer isso, Mariana, porque muita gente acha que a gente só traz uma visão mais crítica aqui no papo e não oferece exemplos, né, concretos de iniciativas potentes. E tem muita coisa rolando no Brasil adentro. Você deu uma pincelada aqui, mas se a gente explorasse, ia longe. E te agradeço demais por isso. Para a gente fechar, Mariana, te convido a você fazer um merchan final. Divulga aí o que você quiser. Obrigado mais uma vez pelo papo.
Boa, Fábio. Obrigada a você pelo convite. Acho que convido as pessoas a acompanharem o trabalho do Labjaca. Nesse momento, meados de março de 2024, a gente, por conta de todo o trabalho que a gente está desenvolvendo, a gente está aí passando por uma reestruturação. Mas que responde, na verdade, à atuação nacional que o Lab tem feito. Então, fiquem de olho aí que a gente vai voltar com as redes sociais trazendo toda a mudança e, enfim, tudo que está sendo feito pelo Lab. Convido também a me acompanhar no LinkedIn, etc. Acho que a gente pode trocar por lá, Instagram e tudo mais. E eu acho que o último merchan é talvez um convite ou um pedido, talvez a gente atuar ali de maneira colaborativa, né? Eu acho que o mais recente trabalho, projeto que o Labjaca vem tocando é a confluência das favelas, que é justamente colocar a periferia no centro do debate da discussão climática. Então, construir esse fórum permanente em que a periferia traga todo o seu protagonismo, todo o seu saber ancestral, científico, essas tecnologias sociais que são desenvolvidas para o centro dessa discussão, né? Para que a gente seja contemplado enquanto povo preto, quilombola, indígena, mulheres, nós sejamos considerados na construção de políticas públicas, sejamos considerados nos processos de negociação. Então, que a gente faça esse intercâmbio aí de saberes entre as organizações, mas também entre as esferas que têm ali o poder de decisão, poder público, academia e tal. Isso tudo de maneira colaborativa, assim. Acho que um dos principais valores do LabJaca, se é que eu posso dizer assim, é que a gente acredita muito no trabalho em rede. Então, acho que é incentivar as pessoas a trabalharem em rede, trabalharem de maneira colaborativa. Porque eu acho que cada um pondo um pouquinho do seu conhecimento, a gente consegue. E é daí que surgem soluções. Se cada um coloca um pouco da sua potência, né? Tipo, eu não sei nada de estatística, mas vem um estatístico e me ajuda ali, ele vai contribuir para o meu trabalho. Enfim, eu tenho certeza que eu também vou oferecer alguma coisa para ele. Então, eu acho que é, na verdade, um convite, tanto para vocês acompanharem a Confluência. A Confluência tem o um Instagram, então siga lá, por favor, Confluência das Favelas. Mas também. De maneira ali, do um outro lado, esse convite para a gente trabalhar em rede de maneira colaborativa.
Pô, massa demais. Baita chamada aí. Então, se liga aí, quem tá ouvindo, link na descrição. Mariana, obrigado, adorei conversar contigo, viu? Parabéns pelo trabalho.
Obrigada a você, Fábio, pelo convite.